Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Câmara entra em recesso das sessões ordinárias. Neste período, o Rádio Câmara recebe os vereadores numa prestação de conta de seus mandatos no primeiro semestre de 2019.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Estamos aqui com a vereadora Wanderleia Brasideia. Boa tarde, seja bem-vinda no Rádio Câmara de hoje.
Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos os ouvintes queridos e amados da Rádio Friburgo, AM. Boa tarde também a toda essa equipe maravilhosa, principalmente aos que estão presentes aqui nesse momento, ao Éder, ao Paulinho, ao Vinícius, a Gabi, a Jéssica, a Thaís e também a Simone, a nossa assessora que está aqui nesse momento. Obrigada, Simone, pela sua companhia. E dizer que, para mim, é sempre uma alegria estar aqui na Rádio Câmara e quero agradecer a Deus por essa oportunidade, Guto. Porque nós sabemos que é Ele que, né, nos dá vida a cada dia, é Ele que faz com que a gente acorde, se levante, trabalhe, caminhe, ouça. E sabe, Guto, às vezes as coisas é tão normal na nossa vida que quando você nunca passou por nenhuma situação difícil na tua vida, é tudo tão natural, é tudo tão automático, que muitas das vezes nós não paramos para pensar como é bom você acordar pela manhã, como é bom você caminhar, como é bom você ouvir, como é bom você enxergar, como é bom você tomar um banho sozinha, enfim, como é bom você conseguir fazer tudo o que você quer sem precisar do auxílio de outra pessoa para estar te ajudando naquele momento. Eu sempre falo, Guto, que na vida sempre precisamos uns dos outros. Primeiro, precisamos de Deus na nossa vida, isso é indiscutível. Não estou aqui falando de religião, mas estou falando de Deus, porque Ele nos fez, Ele nos criou, só por Ele nós estamos aqui, né? Porque para Ele, dEle, por Ele, são todas as coisas.
Verdade.
Primeiro precisamos de Deus, depois da nossa família, que é a nossa base, que é, né, muito importante na nossa vida, e precisamos sim um do outro. E por que, Guto, que eu comecei falando tudo isso? Porque como você está vendo aqui, a Simone também está vendo, eu estou com o meu braço quebrado, e eu sempre falo, eu não estou reclamando, gente, é só um braço, mas caramba, quando você está acostumado a ser dinâmica, está fazendo tudo, aí você precisa de alguém para dirigir para você.
Fazer um monte de coisa.
Você precisa de alguém para te ajudar a calçar uma meia, você precisa de alguém para... Enfim, aí você dá valor. Realmente, você dá valor. E olha que é só um braço, né? Verdade. E quantas outras pessoas precisam de outra pessoa para tudo, sabe? É que chega numa fase da vida, principalmente os idosos. A gente sabe que não é somente os idosos. Quantos seres humanos já nascem dependendo e continua a vida inteira dependendo um do outro. E muitas das pessoas, né, as coisas que acontecem, as surpresas, né, da vida, passa a depender do outro. E aí você vê assim, o quanto e como nós precisamos mesmo de Deus e depois um dos outros na nossa vida.
E a realidade é que...
E quando você está bem... Não só está bem, independente da sua situação, nós precisamos ser gratos e agradecer. Sim. E agradecer sempre, sabe? Por tudo. É. Essa é a verdade.
A realidade também é que a nossa correria, o nosso dia a dia, faz com que a gente transforme os pequenos detalhes, que já são pequenos mesmo, né? O detalhe já é pequeno, mas transforme as coisas simples, como calçar uma meia.
Repente, exatamente, pentear o cabelo.
Passar a mão no cabelo, pentear o cabelo, fazer.
Sabe, prender.
Coisa.
Hoje aqui, do jeito que eu estou aqui agora, eu não consigo prender o meu cabelo, porque eu não consigo colocar outra
Botar
mão.
As duas mãos juntas.
Exatamente.
Lá atrás, né?
E aí, eu me fiz essa pergunta. Será que eu já tinha agradecido a Deus por conseguir prender meu cabelo?
Não é?
Não, eu nunca tinha agradecido.
Aí a gente levanta, lava, né, o rosto, toma
E olha que teada, eu me considero uma pessoa grata. Mas aí eu vi que eu não sou tão grata assim, que eu posso ser muito mais grata.
São os detalhes que a gente...
Sabe, eu posso agradecer muito mais do que eu já agradeço.
Verdade. Pois é, mas é bom que a gente sempre pode parar e lembrar que, não, opa, eu tenho que agradecer.
Agradecer mais.
Eu tenho que estar mais, assim,
exatamente,
grata,
ser mais grata, exatamente.
Por tudo. Muito bem. Bom, você não está aqui à toa. Hoje você está aqui porque eu quero perguntar a você uma coisa.
Eu nunca estou aqui à toa, né, Guto?
Nunca, nunca.
Aliás, em nem lugar nenhum, né? Só a hora que eu estou dormindo. Ai, que maravilha. E olha, digamos de passagem, é uma coisa que eu gosto de fazer, bom, né? É dormir. As pessoas que me conhecem, assim, de pertinho, sabe? Vanderlei, você é tão agitada, você não para, você vai para lá, você vai para cá. É tanta coisa na sua cabeça. São tantas, né, pessoas que te falam tantas coisas. E aí, as pessoas vivem me perguntando isso. Você consegue dormir? Graças a Deus, Guto. Consigo dormir. E durmo
renovando
bem.
As forças,
graças,
né,
a Deus. Exatamente.
Renovando as forças. Bom, qual o resumo que você faz aí de todas as suas atuações neste primeiro semestre de 2019, que realmente, como você sempre está falando agora, faz muita coisa, sempre fez, e lá na Câmara também você fez, com as suas homenagens, com as suas falas lá na tribuna, muito interessante, as suas homenagens, as entregas das moções de louvor, muito interessante, pessoas que muitas vezes a gente não conhece, mas acaba conhecendo, principalmente pelo valor que elas têm e pelo trabalho que elas
realizam.
Guto,
eu sou uma pessoa que gosto muito de homenagens e sempre falo isso, né? É o reconhecimento. Eu sei que todas as pessoas merecem ser reconhecidas naquilo que ela faz. Porque todos nós temos os dois lados, né? E todos nós temos algo de bom, algo que merece ser reconhecido, que merece ser elogiado, sabe? Mas, assim, elogiado, e o bom do elogio é ele sendo sincero. Não adianta ninguém elogiar o outro achando que, ah, eu vou falar porque a pessoa percebe. Então, assim, é bom a gente ser elogiado, é bom recebermos elogios e é bom esse reconhecimento. E eu falo sempre que nós devemos homenagear as pessoas enquanto elas estão aqui. Porque quando você recebe homenagem, quando você está vivo, legal, né? Você está ali, você está vendo que estão te homenageando, o reconhecimento e tudo mais. Eu sei que nome em setores públicos, em prédios, né, públicos, nomes de rua, só pode ser colocado depois que a pessoa não está mais aqui, né, depois que a pessoa, né, veio a falecer. Enfim, é desse jeito, né? E é também um reconhecimento, só que é um reconhecimento para a família, né, porque a pessoa não está mais aqui. E eu sempre falo, Guto, tomara Deus que isso demore muito a acontecer comigo, porque, assim, eu amo viver, sabe? Eu gosto da minha vida cada dia, eu agradeço a Deus por estar aqui. E tomara que demore muito, muito, muito. Mas isso, né, é Deus, somente Ele é o Todo-Poderoso.
Né?
Tomara que a nossa fila demore bastante, né? Então, assim, eu sou a favor do reconhecimento, de homenagear as pessoas. Mesmo que você não tenha uma placa de moção, mas que você chegue perto da pessoa e elogie o trabalho dela. Fale do que ela está fazendo de bom. Isso é bacana, sabe? Todos nós gostamos de sermos, né, elogiados. E nas nossas homenagens que a gente faz na Câmara, Guto, claro que a gente gostaria muito de homenagear todas as pessoas, mas você sabe que nós temos um número limitado, né? E acabamos homenageando aquelas pessoas que mais próximos, que a gente lembra, enfim, né, e aí vai acontecendo. No último Dia Internacional da Mulher, nós aproveitamos o Dia Internacional da Mulher para estar homenageando e entregando a medalha, as três medalhas que nós temos direito por ano, medalhas da Eloneida Studart, né, a Eloneida, que foi uma política, que foi deputada, que foi uma mulher que transformou não só a família dela, mas o lugar onde ela vivia, e sempre militou pelo direito, não somente da mulher, né, mas pela comunidade como um todo. E nós, a Câmara, né, achou justo, dessa vez, homenagear a Neia, que é uma militante não só na vida política, né, mas que já fez vários trabalhos na assistência social, trabalho voluntário, uma coisa que é dificílimo, Porque eu penso, sabe, Guto, que é fácil você fazer um trabalho voluntário um dia, dois dias, uma semana. Agora fazer
a vida inteira
do jeito que ela faz até hoje não é para qualquer pessoa, não é para qualquer mulher. Foi muito merecido essa medalha que a Câmara, né, concedeu a ela. Também para a professora Beatriz Abicalil, que, né, teve à frente da Secretaria Municipal de Educação. Foi professor, é professora até hoje, né? Claro, no momento ela está aposentada, mas até há pouco tempo ela estava fazendo um trabalho, não sei ainda se continua, numa creche em Conselheiro Paulino. E ela sempre, né, uma mulher que sempre procurou ajudar a comunidade friburguense, ajudar várias famílias, e uma mulher de respeito, uma mulher que merece, né, todas as nossas honrarias, tanto ela quanto a doutora Saudade Braga. Eu sei que quando a gente fala da ex-prefeita Saudade Braga, tem os lados políticos. Uhum. Tem a política partidária,
ressurge,
que tem,
né,
pessoas que...
Política,
gente que é a favor, gente que é contra, mas eu respeito, porque cada um tem seu ponto de vista. Agora, no meu ponto de vista, e no ponto de vista de todos aqueles vereadores que votaram favorável, por isso ela recebeu essa medalha, ela merece toda a homenagem. Uma mulher que veio de fora, que chegou em Nova Friburgo. Ela era médica na área rural, trabalhava na fábrica, na Ipu, né? E ela conquistou o espaço dela. Foi por mérito dela. Ela conseguiu ser, ela foi vereadora, foi prefeita e foi reeleita. Então, uma mulher que merece, sim, toda nossa honraria, todos os nossos aplausos, até aquela pessoa que é partido contrário, essa pessoa tem que ver lá, ler a história,
né,
dela e ter esse reconhecimento. Porque não é para qualquer mulher. Por que eu digo que não é para qualquer mulher? Não é para qualquer ser humano, e muito menos para mulher. Porque a mulher, até hoje, ela é discriminada, sim, na política. A mulher, até hoje, ela sofre com agressões, não só agressão doméstica, sabe? Até em palavras, sabe? Porque tem homem que não merece quando a mulher é líder. Não merece a mulher, ele não entende e não quer entender, talvez.
Ele não quer ser,
e não aceita
submisso, né,
a mulher como liderança. Infelizmente, mesmo estando no século que estamos hoje, ainda existe homens que não gostam de ser liderados por mulheres. Claro que a maioria não tem problema nenhum com isso. Eu não estou aqui generalizando, tá, gente? Porque eu não gosto dessa palavra, não gosto dessa coisa de generalizar. Exatamente. Eu estou dizendo que ainda existe. Né?
Agora, olha só, já que a gente tocou nesse assunto, antes de a gente passar para as outras...
Tem mais,
né,
homenagens que eu quero contar aqui, das costureiras.
Essa questão, principalmente da mulher. Você, como mulher, na primeira legislatura, essa agora, a passada, só tinha você na Câmara, abrilhantando aquele espaço lá.
Obrigada,
antes dominado, Guto. Antes dominado por homens.
Só por homens.
E sem contar o ambiente que é de ideias, de debate, e que muitas vezes tira assim, um pouco da paz, daquela paz que a gente quer ter, seja no trabalho, seja em outro lugar. E hoje nós temos duas. Você acredita que daqui para frente vai aumentar um pouco mais dessa participação, desse desejo, desse envolvimento da mulher?
Guto, quando eu fui eleita em 2012, que eu fui a única mulher na Câmara, mas é bom lembrar que antes, né, em outras legislaturas, tiveram outras mulheres.
Já houve outras.
Né? Só que quando eu entrei, né, não tinha. No caso, foi só eu, a única mulher em 2012. Agora eu e a vereadora Nazaré Catarina. Isso que você falou é bem bacana, porque em muitos dos momentos que começa lá aquela discussão calorosa, né, sempre
faz
tem
parte
um...
do debate.
Exatamente, com certeza. Sempre tem um que fala, olha, as vereadoras, né, enfim, e ele sempre se refere a mim e a vereadora Nazaré Catarina com muito respeito.
Sim.
E isso é muito importante. E eu tenho certeza que nós fazemos a diferença ali na Câmara, sabe? Porque a mulher, ela faz diferença onde ela está. Por ela ser mulher, já é um diferenciado, sabe? Então, não importa a posição que ela ocupa dentro da sociedade, o lugar, o trabalho, ela faz a diferença. Porque quando tem só homem, é diferente. E quando tem uma mulher, eles olham, eles vêm com mais respeito. E isso é muito Verdade. Bacana. Né? E também, Guto, quando a gente estava falando, né, de agressões por palavras, agora no dia... Que dia, Simone? Que faz... É dia, que dia de agosto? Que é o dia que vai... Dia 7 de agosto.
Da Lei Maria da Penha.
Isso. Nós vamos estar completando 13 anos da Lei Maria da Penha. Uma coisa muito boa que vem ajudando e muito as mulheres. Claro que, infelizmente, continua tendo muitos casos de feminicídio, pois de é, violência.
Esse ano de 2019 começou assim pesado.
Sabe? É, então,
nessa área.
Exatamente. Infelizmente, né? E aí, dia 7 de agosto é o dia que nós vamos comemorar, né, 13 anos da Lei Maria da Penha. Nós vamos ter no dia... Quando que vai ser a nossa audiência pública? Que foi... Pergunta aí, fazendo um favor. Eu já falo para vocês quando que nós vamos ter essa audiência pública na Câmara, que eu esqueci aqui agora o dia, mas eu já passo, para estar falando desse assunto. Sabe? Então, muitas pessoas até acham... Mas, poxa, de novo... Gente, enquanto tiver violência doméstica, enquanto tiver violência à mulher, enquanto tiver feminicídio, nós temos... É um assunto chato? É. Eu prefiro falar de coisas boas, mas nós temos que falar sim. E sempre procurar e destacar que tem onde vocês recorrerem, onde, tem onde essas mulheres vítimas de violência procurar socorro,
7 de agosto.
Procurar ajuda. Nós precisamos disso. Essa audiência pública vai ser exatamente no dia que vai estar completando que vamos comemorar os 13 anos da Lei Maria da Penha. Então, eu já fico aqui o meu convite a todos, não é somente para as mulheres, é para a família. Porque eu sempre falo que quando uma mulher ela é agredida, ela não sofre sozinha, sofre a família. Sofre pai, sofre mãe, sofre filhos, sofre irmãos, sofrem vizinhos, sofrem amigos, todas aquelas pessoas que se preocupam e ama essa pessoa, ela vai estar preocupada e vai estar sofrendo junto. Então, aqui o convite fica para todos vocês, para essa audiência pública, onde teremos palestra com a doutora Giane. Nós vamos ter vamos ter vários debates. Então, é importante que as famílias estejam presentes. E não é só para a população, para a população de Nova Friburgo, é para a população de modo geral, de toda a região, porque nós sabemos, né, que a Rádio Friburgo ela alcança, enfim, é sem limites.
E agora com a,
né?
com
a internet,
então, tem fronteiras.
Então, que vocês possam vir participar conosco no dia 7 de agosto, às 18 horas, na Câmara Municipal, porque a Câmara é a casa do povo, é a nossa casa, é a casa de todos. Tem pessoas que não conhecem a Câmara, mas eu pode, todos devem. Pode e deve estar participando do que acontece na Câmara. Então, Guto, já fiz o convite para o dia 7, já falei
agora,
da Lei Maria da Penha.
Existe violência também silenciosa, não é, Wanderleia? Porque ela não é só física, não é só de palavras.
Existem várias maneiras.
Silenciosa que...
Né, que a pessoa... E muitas das vezes as mulheres, como eu ouvi outro dia de uma psicóloga, ela não consegue nem falar.
Olha.
Então, que essa pessoa que não queira falar, que ela possa escrever. Foi bom você tocar nisso. Uhum. Né, a violência silenciosa, porque às vezes as pessoas sofrem, tem uma forma de sofrer violência em silêncio, né, quando a mulher ela fica coagida, ela às vezes é até um absurdo falar isso aqui, mas existem mulheres que elas vivem em cárceres privados, ainda existe, né? Então a pessoa não tem coragem de falar, mas se ela tiver coragem de escrever, eu aqui
pode
quero incentivar
isso, né?
Essas pessoas que não têm coragem de falar, que a dor é tanta, né, fere tanto, sim, então que ela possa escrever, Guto, sabe, escrever e entregar mesmo, nesse, hoje nós temos a DEAN, né, nós temos ali na antiga rodoviária, o CREM, né, que acolhe essas mulheres, tem o nosso gabinete na Câmara, que é o gabinete 03, tem o gabinete também da vereadora Nazaré Catarina, por que eu estou falando o meu e o da vereadora Nazaré Catarina? Porque às vezes a mulher, ela sente mais liberdade com outra mulher. Exatamente. Né? Não estou querendo dizer aqui que elas não possam procurar os outros gabinetes dos outros vereadores, né? Mas que a mulher, às vezes, ela se identifica mais com a mulher. Né? Então, fica aqui o nosso convite para o dia 7 de maio, às 18 horas, na Câmara Municipal, essa audiência a respeito da violência contra a mulher.
Bom, agora passando para as outras homenagens, essa foi do Dia das Mulheres, foi feita, que aí foi aproveitado muito isso, e depois vieram outras.
Exatamente, fizemos, eu não vou falar todas porque não vai dar tempo, né, Guto, por conta do nosso horário.
Sim.
Quando estiver faltando aí você me fala, porque eu tenho uma porção de coisa para falar.
Tá.
As pessoas que me ouvem falam assim, você fala muito, hein, Wanderleia? Mas olha, eu fico tão feliz de vocês estarem me ouvindo, quero mandar um beijo. Com muito carinho para cada um, e para cada um e para cada uma de vocês que estão nos ouvindo nesse momento, que estão nos acompanhando pela internet. É esse carinho, é esse amor que nos dão força para a gente continuar trabalhando e trabalhando e trabalhando. E eu fico tão feliz, Guto, quando alguém me encontra na rua, que para comigo e fala, olha, eu não te conheço pessoalmente. Falei, passa a conhecer agora. Né? Isso é gostoso, essa troca de...
Sim, com certeza.
Né? Esse estreitamento. Né? Porque, assim, somos seres humanos, somos todos iguais. Né?
Verdade.
Ô, Guto, no dia 25 de maio, nós comemoramos o Dia da Costureira.
Sim.
E foi uma homenagem muito legal. Foi um momento de muita emoção naquela câmara. Onde nós recebemos... muitas costureiras, recebemos o Tiago, que foi homenageado, tem também o Tony, e eu quero até agradecer, fazer um agradecimento ao Tony da Marbelle, porque foi o Tony, a gente pedalando junto, ele falou, Wanderleia, dia 25 de maio é o dia da costureira, falei, Tony, vamos fazer uma homenagem, e o Tony teve que viajar, né, já tinha uma viagem marcada para esse dia, não pôde estar presente, e ele falou ali do Tiago. E o Tiago foi ali... Tiago, de qual empresa, Simone? Para estar recebendo essa homenagem da Câmara Municipal, a qual ele recebeu a homenagem. E eu gostaria, né, de destacar todos os empresários, né, da moda íntima, da moda praia, da moda fitness, que é o que gera a economia na nossa cidade. E nós temos hoje mais de 11 mil costureiras.
Olha.
Isso é... de carteira assinada e tudo mais, né? Fora as outras que trabalham por conta própria, trabalham em casa, enfim. Né? Nós homenageamos todas as costureiras, independente de quem, né? De onde elas trabalham, se é por conta própria, se é em casa, se é na facção, se é nas empresas. Anota aqui, por favor, para mim. E aí elas foram homenageadas e foi um momento assim, muito bacana, porque hoje... acabou de acontecer, né, a FEVEST, né, uma feira
verdade.
Linda, a maior feira
mundialmente conhecida,
exatamente, de lingerie, né, da América Latina, né, e você vê ali aquelas peças lindas, né, e são feitas pelas costureiras, e graças também aos empresários que investem nesse setor, né, e com isso melhora a economia da nossa cidade. Então, assim, parabéns a todos os empresários que participaram da FEVEST. Parabéns a todas as costureiras, a todos que colocaram lá o stand, a todos que participaram, inclusive, Guto, eu fiz um ao vivo do stand da Lu, eu esqueci o nome, da Fábrica de Sonhos Vintagem. Foi lindo o stand deles, porque eles colocaram... Você tem noção que existe lingerie desde 1900?
É sério?
Ela colocou uma exposição muito bonita. Quem quiser pode procurar lá no meu
século
Facebook.
Ainda, tá no 21,
que eu fiz no dia 10, um ao vivo, na dia 10 de julho, um ao vivo na FEVES. E nós mostramos ali o stand da Lu, da Fábrica de Ideias Vitage. E foi assim, uma coisa muito interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar que desde 1900, né, tinha lingerie. E assim, cada peça linda, Guto. Interessante. Sabe, lógico que não tinha as rendas que tem hoje, né? Porque tudo vai uma modificação, né? Exatamente. Mas o bacana para ver que o ser humano, ele é criativo desde o início do tempo. Né? E isso é muito bacana. E assim, eu nunca tinha parado para pensar.
Agora, vale lembrar a história também aqui dessa questão da lingerie, né? Era uma cidade de operários.
Exatamente. Né? O pessoal trabalhava na Filó. Exato. E quando a Filó teve, né? Infelizmente para um lado, mas para o outro, olha só o que aconteceu na nossa cidade.
Ao invés delas ficarem.
Exatamente. Em vez delas irem para casa chorar, muitas das vezes, sabe, Guto? Acontecem as coisas na nossa vida, a gente não entende. Uhum. Mas você tem sempre duas escolhas. Né? E nesse momento que a Filó deu aquela caída e que elas receberam, não tinha mais o trabalho delas ali na fábrica. E elas tiveram a feliz ideia de comprarem máquinas de costura e começar a costurar por conta própria, olha o que a nossa cidade se tornou.
Pois é.
Se tornou o polo, a capital da moda íntima.
E a gente volta a falar do que a pergunta anterior, que a gente está falando sobre a questão da mulher.
Exatamente.
Não é? Olha a importância da mulher no cenário de Nova Friburgo hoje.
É verdade.
Nós somos responsáveis por 25% da produção nacional.
Guto,
do consumo nacional.
Exatamente. Nós, mulheres, transformamos o mundo, meu amigo.
Não é?
Nós, mulheres, Deus nos deu assim, eu falo que é uma coisa divina, né? Imagina, de ser mãe.
Ser divinizado.
Olha só, então é diferente. Né? Por isso que eu falo que onde tem uma mulher faz a diferença.
Verdade.
Em todos os sentidos. Desculpe os homens, porque eu também sou fã dos homens.
Não, mas os homens admiro sabem
muito,
que as mulheres estão.
Né? Eu tenho uma filha mulher, mas tenho dois filhos homens que. Né? É minha vida, né? Meus filhos, enfim. Né? E tenho um marido também que quero até aproveitar e mandar um abraço para ele e agradecer pelo marido compreensivo que ele é. Né? Porque só um marido compreensivo pode ter uma mulher na política. E isso vocês podem saber disso. E falando em mulher na política, eu vou lá na outra pergunta que você me fez, né? Que a gente deve incentivar. E eu quero aqui convidar as mulheres que se filiam a algum partido político. Convido para vir para o meu. Né? Eu hoje estou no Democratas, no DEM. E para que nós possamos ter mais vereadoras em 2021 na Câmara. Porque só as mulheres se filiando aos partidos, pode se filiar até ano que vem, né? Acho que até abril, se eu não me engano, e serem candidatas. Precisamos de mais mulheres na política. Olha a importância da mulher, sem menosprezar nenhum homem, porque eu amo o ser humano como um todo, independente de ser mulher ou que seja homem.
É, verdade. Bom.
E como eu estava falando, a Simone viu ali para mim agora, o Tiago, ele é da confecção 8 Estilos. O Tiago esteve ali na Câmara, recebendo homenagem junto com as costureiras. E tinham várias costureiras, Guto, da confecção dele. E foi muito bacana tudo que nós ouvimos daquelas costureiras que estavam ali, dando referência, né? Parabenizando ao Tiago pelo empreendedor que ele é.
Olha.
Então, foi muito bacana. Quero parabenizar o Tiago, ao Tony da Marbelle, e agradecer pelo incentivo, por eles estarem presentes, por tudo aquilo que eles entenderam que era essa homenagem para as costureiras. Quero também deixar um abraço para o Marcelo Porto, que prontamente, quando ele ficou sabendo, ele não pôde estar presente, mas ele repassou, né, o nosso convite. Quero mandar também um abraço para a Andréia, da Pele Nuda. Andréia, que. E olha que eu ganhei de presente, né? Ela mandou lindos conjuntos para que a gente estivesse ali decorando a Câmara, porque a Câmara ficou linda, Guto. Linda. Tivemos a ajuda, lógico, de toda a nossa equipe, do Paolo também, ali de Duas Pedras, que ele colocou a máquina de costura dele lá, da Beth, dos Doces, que também colocou a máquina dela ali para as pessoas. Eram máquinas antigas, né? Para as pessoas estarem ali vendo, tirando foto. Ficou lindo o cenário. Sabe quem decorou?
Que legal.
A nossa assessoria, né? E quero aqui parabenizar a todos e agradecer pela ajuda. E foi um momento maravilhoso. O dia 25 de maio, que foi o dia da costureira. E tanto o Tony quanto o Thiago disseram que ano que vem, se for dia de semana, ele vai liberar as costureiras para eles estarem lá recebendo essa homenagem. Então, assim, com a permissão de Deus, que Ele nos dê vida e saúde para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. E, mais uma vez, eu quero parabenizar a todos da FEVES, porque estava, assim, tudo muito lindo, sabe? A todos os estandes, tanto de lingerie, quanto daquelas rendas que as pessoas, né, vão lá para divulgar o trabalho. Tinha também da Fridesk, que é de bolsas, aquela bolsa, né, a bolsa que não polui o meio ambiente, sim, que é também muito bacana. Tinha da Free Online, que é um pessoal muitíssimo animado, que você chega na feira e eles te animam, com aquela energia positiva, e isso é muito bacana, Guto. Legal. Quero mandar um abraço para o Hugo, que ele, você chega lá assim, e ele te, sabe, te passa aquela energia positiva junto com toda a equipe lá da Free Online.
Bem, outras homenagens, além depois das costureiras?
Guto, antes de falar das outras homenagens, eu quero falar aqui de uma coisa que eu tenho sido muito cobrada lá no terceiro distrito, principalmente da população do Campo do Coelho, que é a ampliação do cemitério.
Fica ali perto do campo.
Exatamente. O que acontece? É no momento, né, mais triste da vida da pessoa, né? E ultimamente as pessoas...
Aquele cemitério, ele é do município?
Ele é do município. Né? E o cemitério, ele está pequeno. Ele já está pequeno há alguns anos. Né? E que a gente luta por essa ampliação. E agora, né, graças a Deus, né, ao Poder Executivo, junto com o Poder Executivo, porque assim, o papel do vereador é pedir. Né? Muitas das vezes, eu fiz. Não, gente, quem faz é o Executivo. Né? O vereador, ele pede, né? Ele pega a demanda da população, da comunidade, e ele pede. E isso eu faço sempre, Guto. Eu vivo pedindo, estou sempre lá na prefeitura, sabe, pedindo pelo asfalto no terceiro, não somente no terceiro distrito, em toda Nova Friburgo, porque nós precisamos de melhora, em toda a cidade, principalmente na área de saúde, né, que eu venho, né, tanto eu quanto os outros vereadores, a gente pede isso direto, porque a gente vê a necessidade de melhoras, e eu acredito nessa melhora, sabe, porque nós precisamos muito, Guto, nós precisamos muito de melhora na saúde, no Raul Sertã, no São Lucas, no DEI, na Unimed, enfim, em todos os hospitais, sabe. Outro dia, Guto, acho que nem vou falar isso não, do meu braço, depois eu falo, enfim, a gente precisa de melhoria, sabe, até no setor privado, no setor público, a gente precisa de melhoria na saúde. É isso que eu tenho para falar da saúde. Precisamos e muito. Principalmente no Raul Sertã e na maternidade, a qual eu quero aproveitar e parabenizar, né, os funcionários, tanto do hospital, tanto da maternidade, porque eles estão ali se dedicando mesmo, né, a esse trabalho árduo, que eu falo que não é para qualquer um. Né? Para você trabalhar na saúde, você tem que ter, em primeiro lugar, amor no seu coração, amor pelo próximo. Né? Então eu quero aqui deixar o meu carinho, o meu abraço a todo esse pessoal que trabalha tanto no Raul Sertã quanto na maternidade, nos postos de saúde, né? Os postos de saúde que é onde fica nos bairros e acolhe, né, as comunidades dos distritos. Sim. E dos bairros.
Falando em terceiro distrito é o maior distrito que nós temos aqui em Nova Friburgo.
E o terceiro distrito, Guto, voltando a falar também do pedido, que é a grande demanda da população de lá, em ampliação do cemitério, é porque quando morre alguém, se essa pessoa já tiver lá um lugar, um terreno, ou um túmulo, alguma coisa lá, essa pessoa pode ser enterrada, sepultada lá. Eu falo enterrado, mas o vereador Zezinho do Caminhão me corrige sempre. Sepultado. Não, vereadora, é sepultado, é sepultamento que você vai hoje. Ele sempre me corrige, né, Zezinho? E aí... não tem mais espaço para sepultar as pessoas.
E essa ampliação seria feita em outro terreno?
Essa ampliação já tem o terreno. É ao lado. Sendo que tem umzinho terreno que já foram desapropriados terrenos, mas tem a metade de um que ainda está numa questão a ser resolvida. E eu acredito, eu já fiz, eu faço pedido sempre, né? Inclusive hoje eu falei com a subsecretária de Serviço Público, a Patrícia, pedi para ela ver com a Marílio, e nós estamos vendo isso, para que possa abrir já como um todo. Ou se não puder, sabe o que, eu sugeri? Vai nesse pequeno terreno que está no meio, né, que ainda não está, tem algum problema lá que eu não sei judicialmente agora explicar o que está acontecendo, mas vai nesse terreno, é a minha sugestão, cerca ele, né, já que ele tem um dono, e o dono não aparece, e esse dinheiro já está depositado em júdice, judicial, alguém, é um negócio assim. Sim. Que eu não entendo esses trâmites, que se a pessoa aparecer, se ela não quiser receber, está lá o terreno dela, né, está cercado, ninguém fez nada. Sim. E abre os que tem em volta, porque nós precisamos muito desse espaço. Então, isso já está para ser resolvido. Eu acredito que é ainda nesse mês agora que vamos iniciar aqui, agosto, né, para que haja espaço no cemitério. E outra coisa é o nome do cemitério, porque lá está como cemitério do Campo do Coelho. Só que aquele cemitério foi fundado há muitos anos atrás por um senhor chamado João de Simas, que é uma pessoa muito conhecida em Campo do Coelho, onde nós já temos um abaixo-assinado, para que o cemitério venha para se chamar, né? E é mais um dos projetos que estão perdidos, mas ele vai aparecer, acredito que muito em breve, sabe? Para a gente poder colocar o nome do cemitério do Campo do Coelho. E aí nós já temos abaixo-assinado e a população já concordou, já que foi seu João de Simas que cuidou do cemitério durante tantos anos da vida dele. Depois, o filho dele, o Jorge de Simas, cuidou, né, durante também bastante tempo. Eu penso que seja justo e de acordo com a comunidade que o cemitério do Campo do Coelho passe a se chamar Cemitério João de Simas.
Interessante, seria, né?
Exatamente.
Uma homenagem também, um reconhecimento e tal.
Né, Guto, e você quer falar?
Não.
Eu seria, posso continuar falando? Vou falar da doação de sangue. Doação, né? Acabamos de sair.
Você é empenhada justamente nisso.
Exatamente, né?
Campanha.
Junho vermelho. Né? Só que assim, o nosso gabinete, ele está sempre vermelho. Na verdade, a minha cor preferida é rosa, mas quando se diz da doação de sangue, é sempre vermelho. Porque nós sabemos o quanto é necessário a doação de sangue. Não somente em junho, porque junho é vermelho. Nós fazemos sempre essa campanha de 4 em 4 meses, Guto. E na semana passada, nós doamos esse sangue, né, porque completou 4 meses da nossa última doação. E aí a gente sempre conta. Doamos em julho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Novembro, né, com a permissão do nosso Deus fiel e maravilhoso, vai ser a nossa próxima doação. Sabe? Isso é uma coisa muito importante.
Bom, já que você está nessa de doação, você está sempre indo lá, vamos explicar para a nossa população, porque existem pessoas, sabe, que têm medo da
agulha. Eu não acredito, Guto. É. Você conhece alguém?
Não, eu já ouvi falar de algumas pessoas, sabe?
Ah, tá, eu mas, também assim, já ouvi falar.
Medo, talvez, da agulha, o que pode causar? Ah, vou perder muito sangue, vou tirar sangue, como é que vai ficar? Como é que é essa situação? Lá, elas fazem uma triagem, é feita uma triagem no sangue que é coletado? Como é que
Guto,
é?
Olha só, quando você chega lá no banco de sangue, ela te dá uma ficha para você preencher, para você assinar lá, só para você marcar a cruzinha. Então, ali você marca como que está, o que você sabe da tua saúde. E depois você passa por uma triagem com a enfermeira, onde ela vai te fazer várias perguntas. E ela vai no seu dedinho assim, ela vê se você está com anemia, vê se você está apto.
Glicose.
Exatamente.
E tal.
Então, não precisa ter medo, Guto. Você diz para essa pessoa que está com medo, que eu nem imagino quem seja, Guto. E aí, sem problema nenhum, porque chegar lá, você passa por essa triagem. Você tem todo o cuidado lá do pessoal que vai colher teu sangue, sabe? Com todo carinho. Não dói, posso garantir para vocês, gente, não dói. E faz um bem, te deixa tão mais feliz saber que você pode ajudar outras vidas com seu sangue. Gente, é maravilhoso saber que seu sangue está bom a ponto de você poder ajudar outra pessoa. Isso é maravilhoso.
Quatro pessoas podem ser auxiliadas com...
com a bolsa de sangue. Outra coisa, é pouquinho sangue. E uma dica que eu dou, tome bastante água. Não somente quando você for doar o seu sangue. Toma água, porque a água é vida, gente. A água faz bem para a tua vida. Nós precisamos de água. Então, a partir do momento que você... Aqui, olha, a água está aqui. Ó, vamos tomar água. Eu vou tomar água aqui agora, Guto.
É, sempre hidratando.
Éder, o Éder está lembrando. Toma água, que tem água aí, né, Éder? Então, quando você se hidrata, que você toma água, quando chega lá, ela te dá um coraçãozinho tão lindo para você apertar, do que você aperta aquele coraçãozinho, já encheu a sua bolsa de sangue. É muito rápido, gente. E no que você tira aquele sangue, Deus é tão perfeito que você já recebe outro. Automático, muito rápido. E não faz falta para você. Sabe? Então vamos nos unir, gente. Vamos ao banco de sangue, que funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 11. E você pode, no dia que você vai doar sangue, você tem direito a ter um abono na tua falta na empresa. Não tem problema nenhum. Você não vai levar falta. E eu tenho certeza que seu patrão vai ficar tão feliz de você ter ido fazer uma doação e você sair de lá bem, sabe? Experimenta. Faz isso, Guto. Vamos conosco daqui a 4 meses. Vamos lá doar e você vai ficar tão feliz que você vai querer doar sempre, sabe?
Mas então o espaço é sempre de 4 em 4 meses.
Para mulher é de 4 em 4. Para homem, de 3 em 3.
Legal.
Só que aí, como a gente faz essa campanha juntos...
Então, doar 4 vezes ao ano.
É, a gente faz isso de 4 em 4 meses.
Legal.
E, sabe, é muito gratificante. É mais gratificante...
Ligado com saúde, você tem falado.
É mais pedala,
gratificante.
Ah, é.
E aí?
Então,
e
no
esse
dia
braço?
Daqui a pouco eu te falo. Você é curioso, hein, Guto? No dia 19 de agosto... Nós vamos estar comemorando a primeira vez aqui em Nova Friburgo o Dia Municipal do Ciclista. Olha que bacana. E eu espero que no dia 19 a nossa tão sonhada ciclovia, hello, prefeito Renato Bravo, que já esteja começado pelo menos a obra da nossa ciclovia que a gente está esperando há tanto tempo, né? Eu acredito que já tenha começado, o prefeito falou que já está licitado, que já está tudo certo, e agora é só começar a obra, né? Então, eu vou já agradecer, porque aquilo que a gente agradece antes acontece. Então, prefeito Renato Bravo, obrigada pela ciclovia, porque nós precisamos muito. Porque se eu estivesse pedalando na ciclovia, eu não estaria hoje com o meu braço quebrado. E eu estou com o meu braço quebrado, Guto, porque eu tomei um tombaço de bicicleta. E aí, lá no meio da bicicleta, a gente fala, quem pedala fala, Wanderlei, você comprou um terreno, eu comprei um terrenaço. Porque o tombo foi daqueles. E assim, foi um livramento de Deus. Eu agradeço a Deus, mas eu quero que só foi o braço. Né? Poderia ter sido pior.
Exato.
Mas eu quero melhorar, se mas Deus quiser, capacete, vou. Tava tudo direitinho. Maneira. Tava. Só quebrou a cabeça da rádio. Eu falei pro ortopedista.
Cabeça da rádio.
E foi o terceiro ortopedista que viu, sabe, que estava quebrado. O primeiro não viu. Agora eu vou falar mesmo. O primeiro ortopedista que me atendeu não viu que meu braço estava quebrado. O segundo ortopedista também não viu que meu braço estava quebrado. E o terceiro viu. Oh. Amém, né? E aí,
mas
quebrou
agora,
a cabeça.
O primeiro, segundo, terceiro,
da rádio.
Passou um tempo, né?
Exatamente. Se passaram 15 dias. Olha. E eu com o braço doendo, e eu com o braço doendo, e eu com o braço doendo.
Nossa.
Mas amém, que agora meu braço está engessado. E aí quebrou a cabeça da rádio. Eu falei, doutor, mas nem sabia que meu braço tinha rádio. Eu achava que só tinha Rádio Friburgo AM.
É o maior osso que a gente tem aqui no antebraço.
É, aí quebrou lá no cotovelo. Mas vai ficar tudo bem, sabe? E aí mais um motivo para a gente reivindicar essa ciclovia. Na verdade, gente, eu estou aqui fazendo uma brincadeira. A ciclovia é para melhorar o trânsito.
Sim.
A ciclovia é para dar também...
Pra diminuir o número de carros.
É, exatamente. Melhorar de uma maneira geral, né, o trânsito da nossa cidade. Para incentivar as pessoas a pedalarem, porque as pessoas, muitas, querem pedalar, mas têm medo por conta do trânsito.
Sim.
E está coberta de razão, não tira a razão de ninguém, né? Então, assim, essa ciclovia, ela vai melhorar bastante o trânsito da nossa cidade. Porque muitas pessoas vêm trabalhar de carro, mas se tiver uma ciclovia, começa a vir de bicicleta, sabe? Deixa de vir também no ônibus, que vai dar mais lugar para os outros passageiros, porque esses ônibus andam lotados, e vai vir de bicicleta. Então, é muito interessante essa ciclovia. E, então, eu espero que no dia 19 de agosto, que nós vamos comemorar o primeiro dia municipal do ciclista na cidade de Nova Friburgo que possa já ter dado início a essa ciclovia, sabe, Guto? E o dia 19, ele também é o dia, eu não sei se é estadual ou federal do ciclista, por conta, eu acho que é do dia federal, porque morreu um ciclista jovem nesse dia atropelado. Daí, por tamanha tristeza, né, que foi, a comoção toda, né, da cidade que esse rapaz residia, foi criado o dia nacional, né? E mundial também, dá uma olhadinha, do ciclista. E na nossa cidade nós precisamos sim desse incentivo, né? Porque se você olhar lá no início dos tempos de Nova Friburgo, as pessoas usavam o quê?
Direto.
Né? Era muita.
As fábricas tinham o bicicletário.
Exatamente. É qual eu quero aqui pedir aos empresários de Nova Friburgo que tiverem espaço para que possa colocar um bicicletário. Né? Até mesmo, de repente, não tem lugar que fica moto. Enfim, para fazer um lugar mesmo, porque muitas pessoas também não têm onde deixar sua bicicleta. Aí como elas vão trabalhar? Né? As fábricas têm. Acho muito bacana. Você chega lá na Stan, né? Quanta bicicleta. Muito legal. Mas nós precisamos disso aqui também. Né? Não só nas empresas metalúrgicas, mas também nas confecções, nos restaurantes, enfim, no comércio. Nós sabemos que tem comércio que não tem como, né? Mas aquele que tiver, que possa estar abraçando essa causa, que possa estar abraçando essa ideia.
Verdade. Foi interessante. Mas é uma coisa a se fazer, né?
Exatamente, Guto.
Muito bem. Wanderleia.
Ah, aqui, Guto. Falar no comércio de Nova Friburgo, eu quero aqui parabenizar a iniciativa da Casa Friburgo. Que coisa mais linda, né? O proprietário da Casa Friburgo teve a feliz ideia de colocar um carrinho cheio de pão para as pessoas que necessitarem, que é tipo um projeto que eu já vi de uma geladeira. Só que a geladeira é assim.
Meio comunitária.
É, comunitária. Você coloca. Exatamente, bacana. Agora ele colocou, por iniciativa dele, né? Privada. Encheu o carrinho de pães para aquelas pessoas necessitadas irem lá. Muito bacana, né?
Legal, muito bacana.
Ele está até seguindo um exemplo bíblico, né? Que pão é uma coisa que a gente deve ter. É repartir o pão.
Para repartir.
Não é isso?
Verdade.
É isso, Guto. Então, parabéns ao proprietário, né?
A gente teve aí alguns dias, estamos tendo dias com bastante frio e o frio está intenso. Foi criada uma casa
de apoio. Exatamente. Eu quero aqui, né, parabenizar o prefeito, a Cláudia Mara, Secretaria de Assistência Social e toda a equipe, né, por ter criado essa casa de apoio que está ali em Duas Pedras para essas pessoas em situação de rua, né, Guto?
Verdade.
Porque, imagina, se na nossa casa, embaixo do cobertor, está aquele frio todo, imagina na rua. Verdade. E quero também parabenizar essas pessoas também. A assistência social está fazendo. A Simone ontem disse que passou o dia. Na semana passada, ela passou o dia todo lá para fazer o sopão. E muitas pessoas, muitas igrejas estão tendo essa iniciativa, não somente esse ano. E isso já é um projeto, né, antigo das igrejas, que elas fazem, né, as pessoas participam e elas vão, levam a sopa. E não leva somente a sopa. Elas levam o calor humano.
Sim.
Elas levam a palavra de Deus. Elas levam amor para essas pessoas. Né? E isso é muito importante. Sabe, Guto? Eu sempre falo assim com as pessoas que estão comigo. Eu não sei, não é só aqui em Friburgo. É onde eu estou, acontece isso comigo. Semana passada, eu fui ao Rio com a minha filha. E nós fomos a um restaurante. Aí, nisso, chegou uma moça. Uma moça, bem jovem ainda. E me pediu dinheiro. Eu falei, olha só, dinheiro eu não tenho, porque eu vou pagar minha conta com cartão. Mas se eu tivesse, eu também não daria, tá? Virei para ela e falei, olha só, mas eu posso te dar o que eu estou comendo, eu peço para você. Ela olhou, falou que não queria o que eu estava comendo. Aí eu falei, mas o que você quer? Eu dei o cardápio para ela, falei, pode escolher. Ela escolheu uma carne lá picada, e eu pedi no garçom. E aí, ela foi levantando, ela não estava sentada, ela estava falando comigo em pé. Eu virei para ela e falei, senta aqui do meu lado. Aí você olha, você percebe um olhar, até mesmo dos garçons, coitado, porque eles devem ser instruídos para que não
que
possa.
Que não deixe, né?
E não é culpa deles. Mas aí você olha as pessoas, e ela sentou ali do meu lado, e eu comecei a conversar com ela. E perguntar para ela de onde era ela, de onde que era ela, de onde ela nasceu, sabe? E aí eu me senti assim, muito confortável estar fazendo aquilo num lugar onde ninguém me conhece, sabe? Porque, infelizmente, se você faz isso onde você mora, quando você está na política,
já é complicado. Associar,
exatamente. Graças a Deus, eu não preciso disso. Sabe? Eu faço aquilo que está no meu coração. Sabe? Então, quando essa pessoa sentou do meu lado e começou a conversar e falar, e ela começou a chorar, sabe? Eu agradeci a Deus a oportunidade que Ele estava me dando de estar ali. Não foi pela comida, não.
E pelo calor humano que você está mostrando.
Sabe? Exatamente. Não é? Sabe? Eu não sei se vai adiantar ou não, mas eu fiz minha parte.
Sim.
Infelizmente, né, Guto? É. Você vê quantas pessoas nessa situação e você vê que a pessoa, ela tem família, mas ela escolhe estar ali e a gente não sabe o motivo que levou aquela pessoa a estar ali.
Sempre uma
né?
Uma
essa
situação.
Me contou que a família deixou, enfim. Mas a gente não está aqui para julgar família nenhuma, para julgar ninguém. A gente sabe que, infelizmente, quando a pessoa ela vai por esse mundo das drogas, meu Deus, é muito triste.
É um caminho complicado.
Não dá nem para a gente comentar aqui agora, porque eu sei que o tempo já está terminando, né?
Verdade. Bom, Wanderleia, eu fico muito feliz por ter você aqui hoje no Rádio Câmara, por esse momento que a gente passou aqui conversando e trazendo essas informações para os nossos ouvintes.
E o tempo passa tão rápido, né, Guto?
Voa, como
e aí o Éder já está ali, olha a hora, nos cobrando, né? Então, Guto, eu quero assim deixar um beijo com muito carinho, né, a cada pessoa que está nos ouvindo, nos vendo pela internet, de uma forma ou de outra, nos acompanhando. Pedir que Deus, né, continue nos dando muita saúde, muitos anos de vida e saúde, que é o que a gente precisa, né, e que nós possamos continuar com esse olhar diferenciado para o nosso próximo, seja ele quem for, né? Que nós possamos, porque muitas das vezes, Guto, a pessoa, ela nos procura, não é para pedir nada não, Guto, é só porque ela precisa de uma palavra amiga, é só porque ela precisa de um abraço, exatamente, sabe? Então, que Deus possa nos estar abrindo os olhos e nos mostrando qual é a necessidade do outro. E que a gente possa estar ali dando esse apoio. Dando esse apoio primeiro dentro da nossa família. Porque também, Guto, não adianta você ir lá fora ajudar o outro se você está com uma necessidade dentro da tua casa, com seu pai, com a tua mãe, com seus irmãos, com as pessoas que trabalham com você, sabe? Então, eu penso que a gente, nós podemos sim fazer tudo isso, mas que a gente primeiro comece pela nossa família, pelo nosso vizinho, pela nossa rua, pelo nosso bairro. Por que que eu estou te falando isso? Porque muitas das vezes a gente não consegue ver a necessidade. Então, por isso que eu estou pedindo que Deus possa estar nos mostrando a nossa necessidade. A necessidade do outro para nós. Mas que se a pessoa tiver com a necessidade e que a gente não estiver conseguindo enxergar, que a pessoa possa falar. Porque muitas das vezes a pessoa fala assim, ah, mas meu marido não viu, minha mulher não percebeu, meus filhos não viram, meus pais não viram. Gente, muitas das vezes nós não percebemos. Então vamos nos comunicar. A comunicação, ela é muito importante.
Não pro zap, mas
sabe?
Assim,
é comunicar mesmo, tete, olhar, né, no olho da pessoa e falar assim, Guto, eu tô precisando disso. Guto, eu tô passando por essa necessidade. Sabe? É desse jeito, Guto. Nós precisamos nos comunicar, falar. Né? Porque às vezes vem pessoas falar comigo e falar assim, ah, mas meu marido não liga. Meu filho também. Aí sabe o que que eu falo? Você já falou para ele? Aí sabe qual é a resposta da pessoa? Não.
Pois é.
Então, não vamos julgar as pessoas. Em vez de julgar e falar que ela não se importa com a gente, vamos falar a nossa necessidade. para aquela pessoa. Porque muitas das vezes a gente deixa que o orgulho, sabe? Mas eu não vou falar porque fulano tinha que ter percebido. Meu amigo, tão meu amigo, e não percebeu que eu estou passando por essa situação? Sim, às vezes nós não percebemos. Então vamos abrir nosso coração. Deixa o amor falar mais alto e não o orgulho. Eu não estava programada para falar isso, mas eu senti no meu coração, eu sei que o tempo já passou. Não, mas tá um beijo para todos vocês, com muito carinho. E que Deus continue nos abençoando. Obrigada, Simone. Obrigada, Guto. Obrigada, meu Deus maravilhoso. Obrigada a todos vocês por estarem emprestando o ouvido de vocês para nos ouvir. Um beijo com muito carinho e muita saúde a todos.
Nosso programa fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Uma ótima tarde a todos e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 17h30 da tarde.